Antes da gente ler, eu quero orar com você e queria que você se colocasse à disposição do Senhor para aquilo que Ele quer falar com você hoje. Porque se tem uma certeza nessa noite, é que Deus quer falar no nosso coração. Tenho certeza que Deus já ministrou no seu coração através dos louvores, através do coral, através até dos pequenos gestos dos meninos aqui na frente, na hora da oração. Mas eu tenho certeza também que a palavra do Senhor é algo que não volta vazia, não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Então, eu queria orar com você. Queria que você estendesse suas mãos assim aos céus em sinal de rendição ao Senhor e repetisse comigo uma oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa para ouvir da tua palavra. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser no nosso coração. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, livros do profeta Jonas, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. E eu queria pedir às meninas que estão na projeção aí, que conforme eu for pregando, eu vou pedir outros textos, todos no livro de Jonas, é só sequência, capítulo 1, depois o 2 e o 3. A gente vai passear rapidamente nos capítulos, só para a gente ilustrar melhor aquilo que está proposto aqui. Vamos ler? Eu vou ler o 1, os irmãos vão ler o 2 e a gente vai ler o 3 juntos, pode ser? Então vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos repetir essa parte que fala que é para fugir do Senhor? 1, 2 e... Para fugir do Senhor. Meus irmãos, antes da gente entrar na mensagem de fato, eu quero explicar algumas coisas para vocês. O profeta Jonas profetiza durante o reino de Jeroboão II. É o reino mais importante do reino do norte. Jeroboão II governa por 41 anos e ele vai tendo um crescimento e uma prosperidade em questão de dinheiro que ele quase se assemelha ao rei Davi. Mas, como nós sabemos, em todo lugar da terra, em todo tempo, aonde tem prosperidade financeira, aonde tem as pessoas se dando bem, aonde tem as pessoas evoluindo materialmente, existe uma outra coisa, que é corrupção moral, decadência, falência dos órgãos do governo, problemas de corrupção, problemas de exaltação a outros deuses, não é verdade? Se você parar para pensar, nos países mais ricos do nosso mundo, todos eles são ricos, têm muitas coisas, mas tem tudo que eu acabei de dizer. Falência moral, decadência, problema com outros deuses, problema de violência por todo lugar. Isso não acontece só no Brasil, gente. A gente que nunca saiu do Brasil, como eu, tem hora que fica pensando que isso acontece aqui, não é verdade? Mas as pessoas, elas são egoístas em todo lugar do mundo. As pessoas, elas pensam só nelas mesmas em todo lugar do mundo. As pessoas querem ganhar e subir na vida nas costas dos outros em todo lugar do mundo. É claro que em algumas culturas isso vai se fazer mais claro do que outras culturas, mas a grande verdade é que isso existe em todo o lugar. E o profeta Jonas, então, está num lugar onde o seu rei, ele consegue prosperidade financeira para o seu reino, mas o reino vive uma decadência moral muito grande. E aí, meus irmãos, eu queria pensar e te falar que a Síria era a grande potência mundial. E o que, que isso tem a ver com isso? É que Nínive era a sua cidade mais importante. Só. Se você tem, talvez, um tempo aqui de convívio com a igreja ou em outro lugar, você sabe que Jonas foi chamado para pregar onde? Contra Nínive. Ele não foi chamado para pregar em Nínive, ele foi chamado para pregar contra Nínive. E Nínive é a cidade mais importante da Síria. E a Síria, então, é o reino mais horripilante que existe. É a nação maldosa, é uma nação horripilante, é uma nação que colocava homens empalados em estacas na frente da guerra para mostrar o seu poderio em batalha. Vocês entenderam? Colocavam um tronco atravessado dentro das pessoas e seguravam assim, ó, para mostrar aos seus adversários quem era que estava chegando. Meus irmãos, se você tem um pouco de nervoso de sangue e de qualquer coisa desse tipo como eu, você se vê uma cena dessa, você fica um pouco com as pernas bambas, não fica, não? Fala a verdade. Isso é coisa meio de filme, gente. É ou não é? Atravessar troncos de madeira nas pessoas e carregar as pessoas. É uma nação, então, que está envolvida com feitiçaria, corrupção moral, violência. E Jonas, então, é chamado para pregar contra a principal cidade da Assíria. É nesse contexto que o profeta Jonas é chamado por Deus para pregar em uma cidade. Meus irmãos, missão dada é missão cumprida? Sim ou não? Eita! Tem gente que falou que sim, tem gente que falou que não. Eu acho que quem falou que sim é o pessoal da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, está mais treinado com o negócio e já foi. Sim, aí o resto da galera falou assim, não, que não mais assim. Ah, nem tanto, né? Nem todas as vezes. Meus irmãos, eu quero pensar exatamente nisso, porque missão dada para nós tem que ser missão cumprida. Primeiro ponto que eu queria destacar, meus irmãos, e a gente acabou de ler, é que o profeta Jonas é o profeta que abandona a sua missão. Jonas foi chamado para pregar contra Nínive, Jonas foi chamado para falar de Deus para um povo, Jonas foi chamado para mandar eles se arrependerem dos seus pecados, mas Jonas simplesmente faz o quê? Foge. Ô, gente, Tarsis e Nínive não é colado como mãe mirim e manso. É um de um lado e um do outro. O Jonas, na hora que escutou Deus falar com ele, ó, a palavra do Senhor veio a Jonas e falou assim, ó, vai depressa pregar contra a cidade de Nínive. O que, que o Jonas fez? Fugiu da sua presença, dirigindo-se para Tarsis. Eu lembro de uma vez que eu ouvi o Luiz Saião, um pastor da nossa denominação, explicando um pouco sobre o profeta Jonas, e ele vai falar algo interessante que mostra um pouco daquilo que Jonas queria fazer. Quando Jonas está na primeira cidade, ele então foge da presença do Senhor, ele quer ir para Tarsis, então ele desce a cidade de Jope. Ou seja, a primeira coisa que ele faz é descer um pouco até a cidade de Jope. Depois ele entra dentro do barco. Se a gente continuar o relato, o Jonas está onde? No barco fugindo, não é isso? Ele está onde no barco, gente? Lá em cima, olhando, ele está onde? No porão. Ou seja, ele desceu mais um pouco. O Jonas está fazendo o possível para quê? Para se esconder de Deus. Só que aí, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não tem como fugir dele, não. Jonas talvez foi o único profeta na Bíblia e se ele fosse um pregador do nosso tempo, talvez ele seria o único que ele teve medo do sucesso da sua mensagem. Eu vou repetir, Jonas teve medo do sucesso da sua mensagem. Jonas não tinha medo simplesmente de morrer lá. Jonas tinha medo, porque o relato bíblico diz isso, que o povo que ouvisse isso, Deus tivesse misericórdia e eles se arrependerem. Jonas era um profeta muito nacionalista. Ele não queria que o seu Deus fosse um Deus que passasse para os outros e que Deus tivesse misericórdia daquela nação cruel e horripilante. Meus irmãos, eu queria que você pensasse algumas coisas nessa noite, mas como Jonas é um profeta que abandona a missão, você precisa entender que Jonas foge, depois está no porão do barco, ele não quer que o povo fique sabendo dessa mensagem, se arrependa, mas você precisa entender que Deus não é um Deus que cabe na sua caixa. O nosso Deus não é um Deus que cabe na caixa da religião. O nosso Deus não é um Deus que cabe na caixa do cristianismo. Não é um Deus que cabe na caixa da Igreja Batista do Parque Lafayette ou da Igreja Católica Romana. O nosso Deus é um Deus que é o primeiro e o último, é aquele que criou todas as coisas, governa e sustenta todas as coisas. É um Deus que antes que tudo existisse, ele o quê? Ele já existia. O nosso Deus é um Deus que traçou uma história da redenção para a humanidade. Gente, se você olhar para o Adão e Eva, Se você prestar bem atenção, se você ler os primeiros relatos de Gênesis, você vê a criação, de repente você vai estar no Êxodo, de repente você vai estar nas leis, de repente você vai estar no Deuteronômio, você vai ver os profetas maiores e menores, e você vai perceber que tudo aponta para a pessoa de Jesus. Tudo vai calhar na pessoa de Jesus. O João Batista é aquele que está profetizando no meio de um deserto e tem para a gente uma figura que parece que ele era meio louco, não é isso? Alguém que fica no meio do deserto com uma roupa estranha, comendo o quê? Mel e gafanhotos. Não era nem o mel do meu avô, era uma coisa mais estranha ainda, porque se fosse do meu avô, eu ia falar que o João Batista estava se alimentando bem. Mas era uma coisa meio estranha, gente. Ele está num lugar comendo mel e gafanhoto e falando que vai preparar o caminho para alguém que ainda que haveria de estar presente ali. Gente, Deus não é um Deus que cabe na caixa da religião, não é um Deus que cabe na nossa caixa. A Bíblia aponta para a pessoa de Jesus, mas Jonas sabia muito bem quem era o seu Deus, recebeu uma mensagem do seu Deus, recebeu uma ordem do seu Deus e mesmo assim ele decidiu fugir daquilo que Deus tinha lhe chamado. Gente, eu tenho certeza que tem muito Jonas aqui dentro hoje. Gente que está fugindo daquilo que Deus preparou para ela. Gente que está fugindo daquilo que Deus escolheu para ela. Meus irmãos, ontem nós lemos aqui no culto dos jovens que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas nós temos que ter uma mente transformada para que nós possamos experimentar o quê? A boa, perfeita e o quê? Agradável vontade de Deus. O que que isso tem a ver? Meus irmãos, é que geralmente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ela não nos causa sentimento de tranquilidade no sentido de inércia. Geralmente, aquilo que Deus preparou para nós é para a gente ficar um pouco desconfortável mesmo. Sabe por quê? Porque o livro de Abacuque, o livro de Romanos e a Bíblia como um todo mostra que o justo ele não tem que viver por aquilo que ele acredita, mas o justo tem que viver pela fé. E viver pela fé não é algo muito confortável. Quando você tem decisões para tomar no seu dia a dia e não sabe para onde vai ou para onde vem, mas você tem que decidir baseado na fé em Jesus Cristo, naquilo que Deus colocou no seu coração, meus irmãos, existe insegurança. É claro que Jesus enche o nosso coração de convicção muitas das vezes, mas muitas das vezes a gente toma um pouco de decisão sem saber o que vai acontecer depois. Quem já tomou decisão assim? Eu já tomei várias. A decisão de vir para o seminário foi uma decisão, sei lá o que vai acontecer. Eu acho que Deus está me chamando para alguma coisa. Para quê? Não sei direito. Para onde? Eu acho que é lá no Rio de Janeiro. Mas como é que vai ser? Não sei. Como é que eu vou me sustentar? Ah, muito menos eu vou saber disso. Isso é uma decisão que é inconstante no meu coração, é algo que ia e voltava. Eu pensava assim, não, vai dar certo. Aí pensava assim, rapaz, e se der ruim? Mas vai dar certo. Aí, no final das contas, eu cheguei à conclusão que eu ia trazer um dinheiro para cá, para pagar o seminário e viver os 4 anos. O que nós fizemos lá em casa? Botamos R$600 na bota esquerda e R$600 na bota direita e a gente entrou no ônibus e saiu ali na rodoviária do Novo Rio. De butina, com R$600 no pé esquerdo e no pé direito, porque tinha aquela coisa, Igor, você não pode levar dinheiro na carteira, porque o pessoal lá rouba as carteiras tudo. Eu falava assim, não, mas eu vou de relógio. Minha mãe e meu pai falavam assim, não pode botar relógio, porque eles vão chegar lá. A minha avó já falou que aqui no Rio o pessoal corta a mão da gente para pegar um relógio. Eu ficava pensando assim, meus irmãos, se ela souber o preço do relógio, o bandido souber, será que vale a pena mesmo esse trabalho todo de cortar a minha mão para levar o meu relógio, eu fico pensando que eu estava indo para o Iraque. Eu acho que nem o Iraque é desse jeito. Meus irmãos, existem decisões que a gente vai andando pela prova e dando glória a Deus. Mas o que eu quero te chamar a atenção nesse primeiro ponto, de um profeta que foge da missão, é que você não deve fugir daquilo que Deus preparou para você. Na quinta-feira passada, nós startamos aqui na igreja um projeto que chama o quê? Casa de Paz. Aí hoje de manhã o pastor falou de novo. E ainda tem gente pensando se vai participar ou não. Tem gente que quer fugir da missão de todo jeito, gente. E tem gente que inventa desculpa o tempo todo. Ei, presta atenção. Deus o tempo todo mostra na Bíblia que os grandes profetas quiseram dar desculpa, mas ele não permitiu. Não tem livre-arbítrio quando se trata de Jonas e do apóstolo Paulo. Tem ou não tem? Porque o Jonas, ó, fugiu, de repente apareceu dentro de um grande peixe. Estava todo enrolado, literalmente, nas algas que a gente vai ler no capítulo 2. O apóstolo Paulo, de repente, andando, o que acontece com ele? Cai, fica cego, não está entendendo nada. E alguém vira para ele assim, Paulo. Eu não sei imitar a voz de Jesus, claramente. Paulo, por que você me persegue? E o apóstolo Paulo deve ter dado um bug mental na cabeça dele. Acho que a cabeça dele parou e falou assim, quê? O que está acontecendo? Passa a mão no olho, põe saliva na mão, bota no olho, o coração dispara. Não estou entendendo o que está acontecendo. Então Jesus tromba com o apóstolo Paulo. Deus interrompe a missão de Jonas para botar eles nos caminhos dele. Meus irmãos, olha só. Se você hoje tem a oportunidade de aceitar aquilo que é a missão de Deus para a sua vida, simplesmente aceite, porque o romper de Deus é pior. É pior para nós, mas é melhor lá na frente. Quando eu digo que é pior, é porque às vezes a gente toma mais susto. De qualquer forma, gente, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é aquilo que nos deixa um pouco vivendo pela fé. Igor, mas eu não sei marcar com ninguém um horário na casa de ninguém. Meu Deus do céu, não sabe dar um telefonema? Alô? Fulano, então, eu queria ir na sua casa. Entende, gente, o não você já tem. Jonas tinha uma missão, que era de pregar. Contra Nínive, ele abandonou a sua missão. E nós não podemos abandonar a nossa. Gente, eu estou cansado de ver crente que vive de maneira confortável a vida inteira, a sua vida cristã. Gente, a vida cristã não é uma vida confortável. A vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida que nos traz... Cada um pegue a sua cruz e me siga. Não é cada um vai pegar o travesseiro, não, gente. Gente, pelo que eu ainda sei, o símbolo do cristianismo não é uma cama. O símbolo do cristianismo é uma cruz. Cruz é derrota. Cruz é dor. Cruz é sofrimento, mas é alegria eterna, porque aquele que um dia veio naquela cruz, que é o símbolo daquilo que a gente acredita, já pagou todo o preço e pela graça de Deus nós fomos salvos. Meus irmãos, eu queria te desafiar a não fugir dessa primeira missão naquilo que tange a nossa igreja, naquilo que tange a nossa realidade local, naquilo que tange a evangelização dos nossos irmãos. Você precisa aceitar o desafio de todo dia acordar de manhã e ser um exemplo de Jesus para outras pessoas. Não fuja da sua missão. Sabe por quê, gente? Deus não precisa de nós, e essa é a grande verdade. E Deus nem liga para aquilo que eu faço ou para aquilo que se eu toco bonito ou se eu prego bem. A verdade é que Deus liga para aquilo que está dentro do nosso coração. Mas Ele ainda assim, por misericórdia, por graça, por favor, Ele deixa que você participe de salvação de gente para toda a eternidade. Ele deixa que você participe de salvação de incrédulos. Ele deixa que você participe de restauração de família. Ele deixa que você participe disso tudo para ver aquilo que o sacrifício dele fez naquela cruz por nós se tornasse tornasse a nossa vida como algo novo, algo totalmente transformado. É através do reflexo da cruz que nós somos transformados. Ele precisaria de nós, gente? Não, a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Hã? E o firmamento faz o quê? Anunciam as obras das suas mãos. Preciso fazer alguma coisa, gente? Gente, dentro da teologia existem alguns assuntos. E um deles vai falar que nenhum de nós pode dizer que nós não vimos um pouco daquilo que o Criador criou, mesmo que a pessoa de Jesus, essa pessoa nunca tenha ouvido falar de Jesus. Porque a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Igor, mas e o índio na Amazônia?
Ele olha para as coisas e pensa assim: existe alguma coisa. Existe alguém que criou isso tudo, porque isso não sai do nada. Gente, a verdade é que, se Deus quiser, Ele com um sopro, Ele converte todo mundo, porque no dia do juízo final, todo joelho vai ter que se dobrar. Mas, mesmo assim, Ele te dá a oportunidade de participar dos planos divinos. A segunda coisa que eu queria destacar, gente, eu queria, no capítulo 2, eu queria falar sobre o tema geral do livro de Jonas, que o tema geral do livro de Jonas é o grande peixe? Não. O tema geral é que a misericórdia de Deus, ela é tremenda, e que a salvação, ela vem do Senhor. Vamos ler o capítulo 2? Eu vou ler o 2 e o versículo, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, e depois eu vou pular para o 9 e 10, tá bom? 2 e 3, 9 e 10. Está aí na tela? E disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me na profundeza, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 9. Mas eu, como um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Bem forte, peraí. Bem forte. Um, dois e... A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Meus irmãos, é disso que se trata o livro de Jonas, e é disso que se trata toda a Bíblia. Você é o Jonas que foge da missão, que tenta fugir da presença, que tenta viver uma vida longe de Jesus, que tenta ter uma vida do jeito que você quer, mas a grande verdade é que nós não conseguimos. Nós somos atraídos por Jesus, nós somos atraídos pela sua graça. A sua graça, de certa forma, ela é irresistível ao nosso coração. A gente não aguenta e a gente faz o quê? Ah, Senhor, agora eu prometo que eu vou cumprir o quê? Totalmente, o Jonas disse. O Jonas é um profeta difícil, gente. Sabe por que ele é difícil? Porque ele é reflexo do ser humano, assim como eu e como você. Aqui no capítulo 2, Jonas estava já dentro do grande peixe. Ele orou ao Senhor por misericórdia. Deus, no final do capítulo, diz o quê? Que o Senhor deu ordens ao peixe. Então tá. Se Deus dá ordem ao peixe, gente, Deus dá ordem a qualquer coisa. Deus deu ordem aos peixes e ele vomitou Jonas aonde? Em terra firme. O peixe vomitou Jonas dentro d'água? Gente desobediente ainda tem salvação, sabe por quê? Porque o amor de Deus é coisa imensurável na nossa cabeça. Se fosse você, se Jonas fosse julgado pela sua régua, você estaria muito enrolado. Os tratamentos que nós damos aos nossos filhos não demonstram nem de perto o tratamento que o Senhor nos dá. Porque Jonas desobedeceu, caiu dentro do mar, o peixe comeu Jonas, e aí Deus falou assim: cara, eu vou te salvar, vou te dar mais uma colher de chá. Vamos lá, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que o peixe vomite, mas vai vomitar onde? Dentro do mar para você morrer afogado? Não, eu vou fazer o peixinho ir lá na beira da terra e fazer o quê? Toma, Jonas, vem de Uber, baleia Uber, até o lugar da terra. Gente, sabe o que é isso? Isso é cuidado, isso é amor, isso é algo que a gente não consegue explicar, porque isso se chama graça. Meus irmãos, Jonas desobedeceu a ordem de Deus para pregar contra os ninivitas, e ele se encontrou no capítulo 2 totalmente desesperado. Então Deus, com a sua misericórdia suprema, ouviu a sua oração, transformou a realidade, fez o peixe vomitar Jonas e assim salvou a sua vida. Você precisa entender, meus irmãos, que existe em nós e precisa existir dentro do seu coração um sentimento de gratidão por ter a pessoa de Jesus no seu coração. A gratidão precisa existir dentro de você. Você precisa ter orgulho de ser crente. Você precisa ter orgulho de ter Jesus dentro de você. Você precisa ter orgulho de dizer assim: olha, eu pertenço a uma comunidade de fé e ela fica na rua Almirante Alexandrino. Olha só. Você precisa ter orgulho de dizer isso. Ah, Igor, mas igreja é algo que tem muito problema. Meu Deus do céu, na sua casa não tem problema, não? Você já abandonou sua casa para morar na rua? Só que se você abandonar sua casa para morar na rua, pode dizer que na rua tem problema. Sabe por que tem na rua tem problema? Porque tem gente lá na rua. E sabe por que tem problema na sua casa? Hã? Porque tem gente. E sabe por que tem problema nas nossas igrejas de maneira geral, da história do universo? Porque tem gente como você, difícil de lidar. Gente que é egoísta, gente que é preconceituosa, gente que não quer saber dos outros. Mas ainda assim, é pela graça de Deus, Deus tem nos chamado semana após semana, há mais de 2000 anos, para viver aquilo que Ele quer que nós vivamos, que é o quê? Ser participantes na salvação dos nossos irmãos. Você precisa entender que Ele não precisa de você, mas Ele quer te incluir no plano divino. Gente, quando a gente tem um sentimento de gratidão para aquilo que Jesus fez no nosso coração, a gente não pode dormir tranquilo sabendo que os nossos irmãos vão morrer e não vão ter Jesus no coração. Será que essa boa nova, que é isso que significa o Evangelho, essa boa notícia que te contaram sobre Jesus, que salvou você, que mudou você, que tirou você do lamaçal de pecado, que colocou você sob uma rocha segura, ela não é suficiente para você contar para o seu vizinho? Ela não é suficiente para você contar para a pessoa que está lá do seu trabalho? Ela não é suficiente para você contar para a pessoa que está nessa faculdade e pensar assim: cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a ler a Bíblia e eu acho que Jesus está morando dentro de mim e a partir de agora eu sou casa de Deus e a minha vida mudou. Eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia antes. Cara, você precisa experimentar esse negócio. Ah, como é que funciona? Ah, eu não sei não, mas eu posso orar por você? Ah, Igor, mas eu não sei orar. Então fecha o olho assim, aprende, ó, de hoje para amanhã aprende. Fala assim: Senhor, abençoa fulano, no nome de Jesus. Amém, orou. Orar é fechar os olhos, olhar para cima com o nosso coração e falar alguma coisa. Porque Deus está ali para receber aquilo que a gente fala. Meus irmãos, nós não podemos ser descrentes, nós não podemos ser egoístas o suficiente de morrer e não transmitir essa verdade que pulsa dentro do nosso coração. Ô, gente, você que... quem tem mais de 5 anos de igreja, levanta a mão. Então tá, vamos lá, vou apelar agora. Quem tem mais de 30 anos de igreja, levanta a mão. Será que tem mais? Tem, né? Será que quem tem mais de 50 anos de igreja, levanta a mão? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Glória a Deus, gente. Vocês estão de parabéns, viu? Porque se não fosse vocês, nós estaríamos muito enrolados. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Esse pessoal que passa de 50 anos, ele não cabe nessa caixa que eu vou falar. O que cabe é o pessoal de 3, de 5, de 6, de 10, de 12. Quando a gente se converte, e se converte mesmo, a gente que nunca ouviu falar do Evangelho, de repente conhece a pessoa de Jesus, a palavra, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa lê a Bíblia de dia, de manhã, de noite, um pouquinho de madrugada, e escuta o Cid Moreira enquanto está lavando vasilha e o Cid está: no princípio era Deus. E vai. É ou não é? É assim ou não é? E vai falar assim: rapaz, você tem que ir lá na igreja, tem uma programação lá. Blá, 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 blá. E escuta aí. E estou passando e louvou o tempo todo e tal. E toma louvor, e toma palavra. É culto, e quer ir no culto da igreja dos outros. E se acha que tem pouco culto na nossa igreja, está reclamando que tem pouco culto. É ou não é, gente? Quem não já passou por essa experiência, gente? Tem gente aqui que já passou? Claro que já. Fica aquela coisa sufocante dentro de nós. Sabe por quê? Porque é algo que você não consegue nem conter dentro de você, porque a verdade do Evangelho é maior do que nós mesmos. E aí a pessoa que recebeu, ela está tão eufórica. Fulana, quantos anos te vê? Tem 20 anos que não vê a pessoa. Você está bem? Ela fala assim: estou bem. Você... aí a pessoa começa: você sabia que meus filhos... não, mas pera. Eu tenho que te contar um negócio. O quê? Eu conheci Jesus, eu estou na igreja. Eu mudei de vida. Ela falou assim: então, mas pera, deixa eu te contar um negócio dos meus meninos. Não, depois os meninos aparecem, mas agora a pessoa de Jesus, deixa eu orar por você. E a pessoa está assim, ó, com o olho bem arregalado, pode orar, irmão. Aí a pessoa está assim, tipo assim: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa tomou um choque, a cabeça dela mudou. Porque antes ela ia na balada comigo e agora ela está querendo orar comigo no meio da rua, dentro do ônibus. O que, que é isso? Tá igual um vídeo eu vi uma vez, os traficantes, os bandidos entraram dentro do ônibus para assaltar. Meus irmãos, bandido, traficante, a maioria dessas pessoas que estão envolvidas com isso, tem alguém na família que é crente, que já foi crente, é pai, mãe, aquela coisa. Eu sei que os bandidos entraram e, de repente, levantou uma senhorinha de coque com vestido lá no chão. Na hora que eu comecei a ver o vídeo, eu falei: ah, meu Deus, essa senhora vai levantar. É dito e feito. Os caras falaram que era assalto, ela falou assim: não, eu vou assaltar esse primeiro. Levantou a minha senhora e começou pá, 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 e marchando e pá, 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 pá. O que aconteceu? Os meninos chorando e chorando, minha mãe era crente, de repente sai do ônibus. E acabou, não assaltou ninguém. Sabe o que é isso? É gente que está há muitos anos vivendo no evangelho, mas entendeu o que de verdade é o evangelho. É gente que não se cansa, que não se fadiga. É gente que não tem vergonha de dizer para os outros que Jesus salvou ela. É gente que tem vergonha, era do passado. É gente que pensa assim: meu Deus, como é que eu tive coragem? Como é que eu tive coragem de frequentar aqueles lugares? Como é que eu tive coragem de conviver com aquela pessoa? Mas aí Jesus entrou no nosso coração, a gente mudou de vida e não consegue parar de falar isso para os outros. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra nesse capítulo que a salvação pertence ao Senhor e ela vem do Senhor. Mas, meus irmãos, no momento que Deus nos salva, você não pode morrer com essa salvação para você, não. Você tem que abrir essa sua boca e falar isso para os outros. Eu sou muito contra esse tipo de teologia que diz que só as nossas atitudes é que vão mostrar que Jesus... Ô, gente, tem tanta religião aí que faz coisa boa para os outros, é ou não é? Ação social, até o governo faz. É ou não é? Ação social, gente. Pregação do evangelho é outra. Ó, outra coisa, outra coisa. Gente, as pessoas que vêm aqui na igreja para ser abençoadas pela nossa ação social é porque a gente não quer simplesmente toma comida e vai para casa, não. A gente está dando pão que perece para ver se o pão que permanece entra dentro da cabeça dela. Porque o papel da igreja não é alimentar os outros. O papel da igreja é pregar a pessoa de Jesus. Então você que... Ah, Igor, uma hora eu tenho sido um exemplo no meu trabalho, e eles vão, uma hora eles vão perceber. Tudo bem, mas dá uma aceleradinha aí, colega. Fala assim: rapaz, você sabe por que eu não faço isso? Por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração. Ô, gente, a gente sabe, porque o pastor falou aqui quinta-feira passada, um negócio que acontece muito. É fila de mercado, é banco, é gente do nosso trabalho. Nossa, mas amanhã vai acontecer, tá? Amanhã vai acontecer e depois vocês vão falar comigo o que aconteceu. Fim de semana de gente vai ser ruim, vai chegar gente no seu trabalho, na sua faculdade, falando assim: nossa, eu tive um final de semana péssimo. Aí você fala assim: ah, não fica assim, não. Toma um chazinho hoje, vai dormir, que amanhã você melhora. Gente, é nessa hora que você tem que dizer, abrir a sua boca assim: rapaz, eu tive um final de semana excelente. O que aconteceu? Eu fui na igreja. Ué, mas o que teve lá? Nossa, Deus estava lá. Deus falou no meu coração. Sabe, eu acho que você precisa de Deus para mudar a sua vida. Você precisa abandonar essas práticas, isso está te fazendo mal. A pessoa de Jesus, a Bíblia diz que o fardo dele é leve. Ele vai aliviar você. Eu estou te sentindo tão triste. A Bíblia manda a gente nos alegrar, mesmo que tudo passe, mesmo que a gente fique sem nada. Porque quando a gente tem Jesus no nosso coração, a nossa alegria não está nessa terra. Está em outra coisa. Porque haverá o dia que aquele que tem fome vai comer. Aquele que tem choro vai parar de chorar, porque vai ter alegria constante, satisfação e contentamento. Mas você não deu uma palavra de bênção para a pessoa? Mas aí você quer passar vídeo para ela de psicólogo, você fala para ela, a primeira coisa, você fala assim: vou te passar o nome do meu psicólogo. Ele é uma pessoa muito boa. Gente, não tem problema. E o problema não é ir ao psicólogo. O problema é que quando a gente troca todas as outras profissões que cuidem do nosso corpo, da nossa mente, para a pessoa de Jesus. Gente, Jesus basta. Tem coisas no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você está, que as pessoas vão começar a dar sinais que elas querem algo novo. E esse algo novo é essa verdade que você tem dentro do seu coração. Que no dia de hoje você não entenda que a salvação é só para você. A salvação é para você, mas é para que você passe isso para os outros. O Jonas teve uma missão. A missão do Jonas era difícil. Sendo sincero, era difícil, não era fácil. Você tem que ir lá e dizer que eles estão errados. Você tem que ir lá e falar que tudo que eles estão fazendo está errado. Você tem que ir lá e pedir para eles mudarem de vida. Você tem que ir lá e mandar eles arrepender dos pecados deles. Mas aí ele fugiu da missão. Deus ainda, com misericórdia, o salvou. E o capítulo 3 de Jonas, gente, é algo fenomenal. É algo que você devia ler todo dia. Para você entender na sua cabeça que Deus salva os piores homens da humanidade. Sabe o presídio que a gente tem vontade de tacar fogo de vez em quando? É ou não é, gente? Não é assim que a gente pensa? Quantas e quantas vezes eu já escutei? Tinha que pegar os presos, colocar tudo no navio com combustível até um certo lugar para os presos afundar lá. Tinha que fazer isso e não sei o quê. Tinha que passar fogo. Gente, presta atenção. Deus salva os piores homens da humanidade. Os assassinos, ele salva. Os bandidos, ele salva. Os pedófilos, se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus com as suas bocas, um dia vão estar lá no céu. Você conhece um tal de Hitler? Conhece, não? Se esse homem um dia lá... Ele falou assim, rapaz, eu acho que eu fiz tudo errado. Eu vou me confessar a Jesus aqui. E morreu? Você vai dar na cara do céu, vai encontrar o bicho de bigode lá e vai falar assim, meu Deus, eu quero descer daqui. Quero sair daqui que nem aqui que é meu lugar. Não vai ter, gente. Vigia lá de céu, não. Ó, esse aqui... Soltou umas bombas na imagem? Não, esse aqui... Gente, aquele que se arrepender dos seus pecados, ele será salvo. O carcereiro é o maior exemplo disso. O Paulo está preso, e aí, dá aquela confusão toda, abre porta e o carcereiro já vai se matar. O Paulo fala, não, meu filho, não faça isso, não. Ele fala assim, o que aconteceu? Quer me matar? Você tá, vai se fugir? Ele fala, não, calma, rapaz. Aí o carcereiro não entende por que, que Paulo não fugiu, porque tinha algo diferente, porque todo mundo, na realidade, queria o quê? Fugir, ainda mais com o preso sendo injustamente. Aí ele falou assim, rapaz, eu preciso ter isso aí que você tem. O que, que eu faço para ter o que, que você tem? Aí o Paulo vira para ele e fala assim, olha, se você confessar com a sua boca, você e a sua casa serão salvos. É difícil ser salvo? Preciso de ir na escola de EBD, não? Não, gente. E aí, o ladrão da cruz está lá. Está três, Jesus no meio, estão os dois ladrões lá. Um olhando para o outro, aquela coisa, o outro. Enquanto eles estão morrendo. Eu fico pensando que esse cara pensa assim, rapaz, o que está acontecendo aqui? Acho que tem um negócio esquisito. Estou morrendo de um lado da pessoa que eu não estou entendendo porque ela está morrendo junto comigo. E aí, um deles fala assim, rapaz, esse homem era inocente, meu Deus. Estou matando esse homem à toa. O que estão fazendo? Ô, Senhor, se o Senhor for entrar naquele paraíso lá, você acha que ele está sabendo direito explicar o que é o paraíso, gente? Talvez ele não estava sabendo direito. Ele ouviu um burburinho enquanto ele estava roubando alguém lá. Que ele, ou matando alguém, eu não sei o que ele fez direito. Ele ouviu, ó, rapaz, tem um Jesus aí que está pregando um negócio. E aquilo está na cabeça dele. De repente, ele ouviu lá embaixo alguém falando, mestre, Senhor, papapá. Ele falou, rapaz, se o Senhor entrar nesse paraíso, o Senhor lembra de mim. Isso é o mais simples gesto que nós podemos fazer. É, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo direito. Eu estou vivendo uma vida errada. Eu estou vivendo uma vida totalmente atravessada. Mas tem misericórdia de mim. E aí, o que Deus faz? Deus tem misericórdia de nós. A graça dele é aquilo que nos salva. A graça dele salva os piores homens da humanidade. No capítulo 3, eu vou tentar ler aqui em velocidade adiantada, até onde eu achar, e depois a gente vai continuar. Preste atenção, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com a ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessárias 3 dias para percorrê-la. Vou dar uma pausa. Isso aqui está igual Mãe Mirim, viu? 3 dias para Mãe Mirim, a gente percorre Mãe Mirim inteira. Eu acho que numa tarde toda, a gente vai e volta. Mas a cidade aqui é o quê? 3 dias. Era muito grande. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas fizeram o quê? Creram em Deus. Em Deus. Proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco. Meus irmãos, o Jonas teve que fazer muita coisa? Hã? Não. Ele fez foi muita cena até que ele cumprisse aquilo que Deus chamou ele para fazer. Sabe por quê, gente? Porque Deus não nos dá a missão que a gente não dá conta de fazer. Quando a gente desafia a igreja de você ligar para alguém, mandar um WhatsApp para alguém, para abrir uma casa, é algo que você consegue fazer, cara. Quando a gente vê aquilo que Deus colocou nas mãos dos apóstolos, que colocou na mão dos profetas, era algumas coisas talvez muito grandes para nós, mas é algo que eles davam conta de fazer, porque Deus estava junto com eles. Ô, gente, se fosse por Moisés guiar o povo no deserto 40 anos sem Deus, aí eu ia falar assim, rapaz, não tem logística que dê conta. Porque de noite vai fazer o quê? Frio. E de dia vai fazer o quê? Calor. Não tem comida e cabrito e galinha o suficiente para a gente andar com esses bichos o tempo todo. Porque os bichos estavam indo atrás. Essas crianças, 40 anos aqui, não tem gripe, não tem nada, não tem doença. O que acontece? Mas quando Moisés é chamado para guiar o povo no deserto 40 anos, e que foi, virou 40 anos, né? Ele tem um algo a mais, que é a pessoa de Deus. Olha, Moisés, se fizer frio de noite, deixa comigo que eu esquento vocês. Se fizer calor de dia, eu vou dar uma aliviada. Ah, mas Senhor, tá faltando água aqui pro povo, hein? Tá faltando água. A água que tá aqui é amarga. Ô, Moisés, ali tem uma pedra, você vai lá e dá uma pancada lá que o negócio vai sair água boa para vocês beberem. Moisés foi lá e tum, vazando água. Ô, Moisés... Ele falou, Senhor, tem um mar bem grande. Cara, eu fico pensando, como que passa na cabeça do Moisés numa hora dessa? Senhor, tem um mar gigante na minha frente. Se eu olhar para trás, tem uma multidão. O pessoal está vindo para acabar com a gente. Tem como fazer alguma coisa assim? Sei lá, dá um jeito. Sei lá, não sei. Às vezes vai mandar uma praga aqui nos bichos lá, eles vão acabar com eles. Eu não sei, Senhor. Você já fez tanta coisa na história do meu povo. Tem como me ajudar? Aí Deus falou assim, Moisés, pega esse negócio que você está carregando aí, dá uma pancada no chão que eu acho que esse negócio vai abrir. Eu nem sei se teve esse diálogo todo na cabeça do Moisés, mas eu acho que ele talvez pensou assim, rapaz, eu vou bater ali e esse negócio vai abrir, pela fé. Ele foi lá, bateu e fez o quê? Abriu. O povo passou e aconteceu o quê com os outros? Morreram todo mundo o quê? Afogado. Ô, gente, quando a gente vive a nossa missão com a mão de Deus ao nosso lado, as coisas dão certo. Isso só não significa que vai ser fácil. Nunca foi fácil para ninguém, gente. A vida não é fácil, não. Porque na vida, o próprio Jesus disse que a gente ia ter aflições. Tem um relato no Novo Testamento que eu fico muito intrigado mesmo. Quando Jesus chora, e Jesus chora sangue, é algo que me intriga, porque como que uma pessoa foi tão agoniada, tão angustiada, ela ficou tão triste, que ela, ao ponto dela o quê? Chorar sangue. Foi fácil para Jesus? Não. Mas Jesus cumpriu a missão por quê? Porque Deus, o seu Pai, havia lhe mandado ele fazer, porque ele estaria do lado dele. Meus irmãos, eu tenho certeza que os nossos desafios são menores que esses. Eu e o pastor, a gente estava brincando já. A gente está falando disso direto. A gente foi no congresso, ele foi no congresso, na verdade, e ele falou que foi um congresso de pastores, e um pastor muito famoso no Brasil, estavam falando sobre ansiedade, depressão, não é isso, pastor? Cuidado, pastor. E um pastor muito famoso no Brasil falou assim, vocês têm que levantar e parar com isso, e que não sei o quê, não sei o quê, porque o apóstolo Paulo tomou chibatada, foi preso, foi picado por cobra, o naufrágio foi um monte de vezes, e vocês estão nessa moleza toda. Aí o pastor fala, rapaz, mas o cara era muito grosso com a gente lá, falando que a gente, os caras tristes, e ele falou assim, levanta, porque o apóstolo Paulo passou muito mais coisas que vocês e não estava nessa. Ô, gente, é grosso. Sim ou não? Sim, mas é verdade. É verdade. O apóstolo Paulo, para mim, ele é um exemplo de resiliência, gente. O que, que é isso? Ele não pediu para fazer nada, para começar. Ele não falou, Senhor, eu quero participar desse negócio de salvar os outros. Não, foi ao contrário. Ele estava vivendo a vida dele e, de repente, Deus falou assim, a partir de agora, cara, o livro de Atos, no capítulo 9, a segunda parte do capítulo, diz assim, eu vou fazer com que o Paulo, este meu servo Saulo, sofra por amor ao meu nome. Cara, Deus não perguntou. Deus não pediu licença, bateu na porta, invadiu o Paulo, falou assim, cara, a partir de agora você vai viver assim. E nas cartas dele, o tempo todo, ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou escravo de Cristo, porque a convicção que está dentro da minha cabeça é tão grande que eu não consigo fazer o que eu fazia antes. E aí ele vem para naufrágio, ele é preso injustamente, ele apanha na frente dos outros, os outros debocham dele, os outros desconfiam do seu apostolado, é ou não é? Que ele está defendendo o seu apostolado nas cartas dele toda hora nas epístolas. Olha, eu, Paulo, chamado por Cristo Jesus, tal, 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 tal. Ele está o tempo todo corrigindo gente que não quer o quê? Ser corrigida. O Paulo foi preso em casa, é ou não é? Foi preso em prisão, cadeia normal. Foi preso em prisão que parece que a de Filipenses era num... espécie de bueira, assim, que estava para dentro do chão, assim. Você acha que lá era tudo de cimento limpinho? Você acha que não ficava pingando água, não chovia, não tinha bicho? E o apóstolo Paulo lá. E ele está lá. Eu já tive muito e já tive pouco, mas mesmo assim eu me alegro, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós precisamos tomar um choque de realidade, entender que não somos a última bolacha do pacote, entender que nós precisamos ter misericórdia dos nossos irmãos, ser canal de bênção na vida dos outros e transmitir essa verdade que se chama Jesus Cristo. Não existe criança esperança, não existe aquela outra... Teleton, não estou falando que isso é ruim ou bom não, gente. Presta atenção, melhora a sintonia aí. Não existe Criança Esperança, Teleton, sei lá, qualquer outra dessas campanhas que não salvam as pessoas daquilo que mais lhe fazem mal, que é a sua alma. A salvação que o mundo precisa se encontra na pessoa de Jesus. E a igreja aqui na terra é os enviados de Deus para que as pessoas do mundo possam saber aquilo que é a pessoa de Jesus. Meus irmãos, para terminar, eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir até aqui na frente e eu queria compartilhar com você esse pequeno texto que eu li. Eu li um texto essa semana que falavam dos jovens e hoje é o dia do quê? Dos jovens batistas. Eu acho que tem gente me estranhando que eu estou com umas blusinhas meio diferenciadas hoje, né? Geralmente eu não uso esse tipo de camisa. É porque hoje é dia do jovem, é mais alegre, mais animado. Aí eu estou de jovem, né? Presta atenção. A Bíblia nos manda, não perde o time, não. A Bíblia nos manda ser sal e luz. Não é à toa que esse é o tema do nosso ministério. E ser sal tem a ver com o quê? Dar sabor, dá gosto, mas tinha a ver também com o quê? Com conservar as coisas, é ou não é? E aí, meus irmãos, o que eu percebo e o que eu li no texto é que a grande verdade é que tanto os jovens, quanto os adolescentes, quanto tantos outros, nós viramos homens e mulheres de açúcar. Açúcar derrete fácil, sim ou não? Coloca na água, acontece o quê? Vai embora. E aí o mundo é a água, nós somos açucarzinho, bonitinho, e a gente está se derretendo pelas coisas desse mundo. O que era para a gente conservar, a gente está fazendo o quê? vivendo aquilo que o mundo nos propõe. Meus irmãos, nós precisamos mudar a música desse país. É os crentes que precisam fazer isso, não é ninguém que precisa fazer. A cultura do judiciário brasileiro precisa ser mudada por pessoas que estão afincadas e têm a sua vida com a pessoa de Jesus no centro. Os políticos desse país não têm reforma que dê jeito. Não tem como nem reformar os próprios políticos. Sabe por quê? Porque a reforma que o Brasil precisa se chama Cristo Jesus. E isso não é nem pró e nem contra a reforma. Você precisa entender que não tem salvação para a educação da nação brasileira. Não tem, gente. Não tem livro que dê conta, a não ser isso aqui, ó. Porque isso aqui é livro de educação. Essa semana eu estava lendo e o provérbio estava mandando a mãe sentar a vara no menino para ele não fazer besteira depois, porque a Bíblia diz que quando a gente ensina a criança que é pequena, quando ela ficar grande, ela não se desvia. Meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo totalmente ao contrário disso tudo. Está proibido bater nas crianças. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Está proibido corrigir. Está proibido levar. Eu acho que daqui a pouco vai ser proibido de levar as crianças obrigadas para a igreja. Eu acho que vai ter uma hora que a gente tem que... Gente, tem que respeitar hoje. A criança tem que respeitar até a sexualidade que ela quer ter. Se ela quiser trocar de sexo, antes de fizer 18 anos, o juiz vai dar a canetada lá, e a mãe e o pai que fique lá com o braço cruzado vendo isso acontecer. Eu só sei de uma coisa, minha mãe me obrigou a ir na igreja a vida inteira. A vida inteira ela me obrigou. Eu falava, mãe, eu não gosto de ir na igreja não, porque eu não entendo nada que o pastor fala. E ela falou assim, não, você vai ficar lá até você aprender, até você entender. Aí eu falo assim, ah mãe, mas eu fico com sono. Ela, você vai ficar lá dormindo e vai ficar ouvindo. Ah mãe, não quero saber, você vai obrigado até você um dia gostar. Ela fala assim, enquanto você morar debaixo do meu teto, quem manda aqui em casa é quem? Sou eu. E aí eu ia obrigado, né? E eu falava assim, eu nunca vou usar uma roupa social, meus irmãos. Eu nunca vou botar um terno e gravata, meus irmãos. Eu nunca vou ser pastor, meus irmãos. Sabe o que é isso, gente? É o Jonas que quis fugir da missão que Deus deu para ele. Mas aí um dia, lá, Deus na sua misericórdia, na sua graça, no seu favor, na sua benignidade, na sua vontade de amar o ser humano, colocou uma vontade dentro do meu coração que começou a mudar, algo que a gente não entende, algo que a gente não sabe explicar, uma convicção que a gente vive pela fé, é algo que a gente vai vivendo e vivendo e vivendo. Igor Kutz virou pastor, meu pai amado, quem diria, 21 anos, tem cara de acabado, mas estou com 22, sabe o que é isso, gente? É favor, é graça e é misericórdia. E sabe o que o livro de Jonas nos ensina? É que Deus te ama demais. Deus ama a sua vida demais para que você viva longe da presença dele. E olha, eu vou te falar, se você não se render aos pés de Jesus da maneira que ele quer, uma hora você vai parar dentro de um peixe gigante, cheio de alga na cabeça, enforcando, enrolado no pescoço. Porque ele sabe que é melhor você estar enrolado no pescoço, orando por misericórdia, do que estar em Tarsis, passeando, sem a presença dele. Vamos cantar? Fique de pé. Vamos cantar bem bonito.